Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, tudo bem?
Tudo bem, Luciana. Boa tarde a você e ao nosso ouvinte da CBN.
Professor, toda vez a gente fala aqui em finanças pessoais sobre as finanças pessoais ou então da família, mas e as finanças desses novos arranjos familiares? Porque às vezes o pai ou a mãe tem filho do primeiro casamento que ainda dependem deles, né? Como é que fica?
Verdade, Luciana. Esse é um ponto muito interessante a ser pensado, porque uma realidade é que numa situação anterior a pessoa tem o que é meu e tem o que é seu, né? O do cônjuge, do amigo, da namorada, do namorado, e aí no passo seguinte nós falamos de que agora não é mais meu, seu, é nosso, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Para poder considerar que nós estamos falando de uma família, né? E não apenas de um amontoado de gente, né, Luciana? Então, realmente, tem muita coisa para se pensar, para se considerar nesse aspecto, sabe? Porque a gente fala, como você bem colocou, né? Além dos fatos de existir uma história anterior, também existe uma cultura, uma filosofia financeira, né? Tem famílias, pessoas que se amam, que se querem muito, porém, a forma com que elas foram ensinadas e elas lidaram com o dinheiro inteiro são bem diferentes. Então, fazer uma fusão, né? Como diria o Dragon Ball Z, né, naquele Super Saiyajin, de fazer uma fusão de culturas tão diferentes, vai exigir realmente um esforço um pouco maior, porque senão é capaz que a gente vai juntar duas partes e no final terminar com múltiplos pedaços, né? Por isso que é importante pensar com muito carinho como a gente organiza não apenas a família, mas também as relações financeiras desse novo ente, né, desse novo grupo de pessoas que vão se chamar de parentes ou de queridos próximos, né?
E quais são as suas dicas, professor?
O primeiro ponto tem a ver com esse conhecimento, né, Luciana? Saber sobre hábitos com dinheiro, tá? Por quê? Porque saber como o outro ou a outra família trata, gerencia o dinheiro com relação a consumo, com relação a economias, com relação a gastos, faz parte do processo, né? A gente não pode falar em gente e simplesmente separar a vida de um de outro, dizendo, ó, a sua vida como era antes continua, e a minha como era antes continua, e agora... a gente continua vivendo junto, só que de formas totalmente diferentes. Isso é impossível, né? Isso já vai dar errado. Por isso que essa concepção de saber os limites, né, de como as pessoas atuam e gerenciam o dinheiro é o primeiro aspecto a ser pensado, né? Quer dizer, a forma de gastar, de economizar e de enxergar o dinheiro como um recurso, isso é importante saber, para que depois a gente não tenha surpresas, né? É importante que esses anos de vida anterior sejam bem claros, né? Sejam dispostos de forma bem tranquila para que o nosso cônjuge, para que a outra pessoa com quem a gente vai morar junto ou vai ter uma nova família, etc., não alegue surpresa, né? Porque, afinal de contas, eu vou dizer, eu era assim antes, eu tenho que mudar? Bom, se mudar não estava na conversa, na regra, não precisaria mudar realmente. Mas se é necessário um ajuste entre os dois para chegar no meio termo e achar o equilíbrio, é essencial realmente primeiro se conhecer e depois também conhecer o outro com relação a esses hábitos financeiros, né? O que nos leva ao segundo ponto, né? Se eu já puder ligar com você, sim, tem a ver com contas bancárias e dívidas. Porque o que ocorre, né? Até um certo momento, né? O meu dinheiro, as minhas dívidas, as minhas contas. E tem pessoas que entram num relacionamento, num casamento, numa vida conjugal, né? Que carrega também um passivo. Passivo, eu estou dizendo financeiro, não apenas de sentimentos ou de relações, mas um passivo financeiro. Quer dizer, precisa realmente indicar o tamanho desse passivo ou o tamanho desses ativos, né? O quanto eu tenho de patrimônio ali e como é que eu vou entrar nessa nova conformação da família e o quanto daquilo que eu devo eu vou arcar ou se eu vou arcar sozinho e por quanto tempo eu vou estar pagando essa dívida ou se a dívida não é minha, é da outra pessoa e por quanto tempo eu vou estar pagando a dívida dela, né? Ou quanto daquilo que eu ganho vai contribuir para pagar essa dívida e como é que vai ser esse arranjo. Por quê? Porque esse misturar tanto ativos, né, as contas correntes, as saldos, aplicações, como também as dívidas, é importante entender, né, como que a gente combina isso tudo, certo? Por quê? Porque tem a ver com as questões financeiras, né? Esse alinhamento daquilo que a gente falou agora há pouco, das culturas e tradições com o uso dos recursos, mas também agora pensando no que nós temos neste momento, né? Quer dizer, essa abordagem híbrida de saber o quanto entra da minha parte, da sua parte, quanto entra do cônjuge, do namorado, da namorada, na relação, do esposo, da esposa, é importante poder saber realmente que aquilo que foi combinado pelo menos sendo cumprido, não vamos ter surpresas, né, Luciana?
Uhum. E aí, então, falando em contas bancárias, eu me lembrei dos imóveis, né? Como é que ficam os imóveis?
Exato. É um ponto interessante a pensar, né? Se a gente fala numa situação interessante, onde eventualmente as pessoas têm imóveis próprios já, né? Avaliar qual deles vai ser o melhor para se morar, ou se eventualmente nenhum dos dois é tão bom assim, e vamos precisar comprar um novo imóvel e avaliar se os imóveis anteriores podem ser locados e como que a receita desse imóvel anterior pode entrar no nosso orçamento. E, eventualmente, se eu vender o quanto daquilo que eu estou devendo desse imóvel ou se ele for quitado, vai contribuir para o patrimônio da família e separar isso, misturar isso, é importante. Veja, eu estou tentando explicar que nós temos diversos aspectos a serem trabalhados nessas novas famílias, porém, sem dar uma regra. Por quê? Porque a regra quem decide é exatamente o casal, a família, né, Luciana? Então, se existem dois imóveis, eventualmente, que as pessoas moram hoje e agora, ao escolher morar num único imóvel, nenhum dos dois funciona, escolher um novo vai implicar em investimento, vai implicar em locação, vai implicar em abrir mão de alguma coisa. Ou se vai escolher um deles, o outro, que vai ficar vazio, vai significar que pode ser vendido para reverter em um novo investimento ou pode ser, eventualmente, né, locado para poder gerar também uma renda, né, e reduzir os custos da família com relação ao orçamento do novo imóvel. Então, tudo isso precisa ser posto bem no papel para enxergar e criar um mapa, né, que a gente chama de roadmap, né, um mapa para poder enxergar os caminhos que vai seguir pelos próximos anos. Então, esse é um ponto interessante de ser pensado, porque, afinal de contas, né, os imóveis estão aí, né, as pessoas já moram em algum lugar. Né, e então, ao decidirem morar juntas, abrir mão de um imóvel vai significar, no mínimo, menos custo se for locado, né? Então, tudo isso é legal botar no papel e enxergar planificado como isso impacta a vida da nova família em um ano, em dois anos, em cinco anos, porque no longo prazo a gente percebe como que é importante essas pequenas decisões, Luciano.
Olha, interessante isso, né? Pensar no longo prazo.
Exato.
E as questões legais?
As questões legais são essenciais, porque às vezes a gente fala, as pessoas dizem, eu sou pobre, não tenho nada. Não, mas não é questão de ser pobre, é questão de ser organizado, Luciana. Ah, mas eu não tenho nada no meu nome. Não, não é isso também. É o fato de deixar muito claro como cada coisa vai ser colocada e como essa relação vai ser construída. Então, assim, vamos pensar, não é somente o fato de ser casado, ou de se casar, ou se comprometer, mas tem a ver também com o fato de que a gente tem que estar preparado para tudo aquilo que dessa relação vai advir. Então, como você bem colocou, às vezes nós temos um filho, né, que já vem de um outro casamento, então como que este filho nessa nova relação vai estar envolvido, né? Até mesmo antes de falar sobre questões legais que envolvem procurações ou acordos pré-nupciais, pessoas que carregam, né, ou que têm um filho de uma outra relação e tratam um casamento, essas questões, perguntas que são básicas, né, mas que são importantes. Como que funciona isso? Né? Essa criança, ela tem o amparo do antigo cônjuge? Né? Essa criança tem o suporte disso? Como que esse amparo ou este não amparo aparece no orçamento doméstico? Né? Vai dizer, nossa, mas vai ficar contando esse tipo de coisinha? Não é importante, né, Luciano? Por quê? Porque imagine que alguém que hoje é recém-nascido, eventualmente, ao entrar num casamento levando uma criança pequena, daqui a pouquíssimo tempo vai estar fazendo faculdade. Né? E como que se faz, se garante, né, o acesso à educação de qualidade para essa criança? Como é que funciona isso? Ou para a educação mesmo primária ou secundária? Então, tudo isso faz parte do pacote de análise que tem que ser feito. E aí, como você falou, questão legal, procurar um advogado é bem interessante. Por quê? Porque nesse aspecto a gente está falando sobre o quê? Sobre criar uns instrumentos, criar as formalidades legais, que se não existe nenhum problema em resolver um tema desse tipo com o cônjuge, também, imagine, isso é na hora que está tudo bem, né? Se eventualmente o cônjuge falta, se eventualmente existe uma tragédia na família, Deus livre, mas se eventualmente acontece qualquer tipo de coisa que venha a modificar a estrutura familiar, né? Para quem vai o seguro? Quem recebe esse dinheiro? Como é que você constrói um fundo para poder garantir a sobrevivência da família a partir da ausência ou da falta de algum? Então, assim, isso são questões que a gente, se pensar um pouco melhor antes, conseguimos dar uma qualidade de vida também melhor durante e depois. Porque são temas que já foram pisados, já foram trabalhados, não é nada de novo, não tem nenhuma discussão nova e nenhum assombro, né, Luciana, para dizer, meu Deus, esse tema agora. Não, a gente já falou sobre isso, já tem essa conversa feita anteriormente, está tudo em paz. Então, aconteceu, a gente segue desse caminho. Para isso estão aí os acordos pré-nupciais, estão as procurações em nome do outro cônjuge, estão os termos, né, de criação de fundo a partir de seguros que são gerados. Então, tudo isso é bem interessante se pensar nessa construção de novas famílias, Luciana.
E aí, então, pensando nessas questões legais, é importante ter metas, né?
Sem metas a gente vai para lugar nenhum, né? O objetivo realmente é esse, que a gente consiga pensar de forma bem visual e entender quais são os projetos da nova família, né? Com relação não apenas a bens, mas com relação a realizações, né? Com relação à educação, com relação a viagens, com relação a compartilhar, criar isso como realmente hábito. Nós temos, falamos assim, em hábitos de, e metas, melhor dizendo, de curto, médio e longo prazo, né? A meta de curto prazo, por exemplo, é você pegar uma família, e eu tenho, eu vi esses dias na igreja um amigo que eu me recordei quando eu conhecia 10 anos atrás ali, e ele casou e tinha 2 filhas e a esposa tinha 4 filhas. Então, né, ele com a esposa são 6 filhas, com os 2 são 8. Assistir um filme, né, de lançamento para essa família fica caro, né? Não é uma coisa
assim. Uma superprodução.
Não é assim, tipo, de boa, vamos assistir um filme amanhã, sábado. Então tem que programar, tem que olhar o calendário. São os curtos, as metas de curto prazo, as metas de médio prazo e de longo prazo. Porque aí, nessas pequenas realizações e alcance dessas metas, a gente vê que vai ter felicidade e vai ter alegria de realizar. Assim como também há um intercâmbio para uma dessas crianças, eventualmente uma viagem para a América do Sul, para o próprio Brasil ou para o exterior, tudo isso faz parte das metas de curto e médio prazo. E de longo prazo, né, que a gente pode, no mínimo, tentar ser feliz com a nova família. Né, Luciana?
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Eu que agradeço. Até a semana que vem. Grande abraço.